Sejam todos bem-vindos. Podcast no ar com André Henning. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste mundão, neste planeta, que sim, senhoras e senhores, ele é redondo. Estamos chegando para mais uma edição do podcast. Bom demais ter a sua companhia conosco. Estamos sempre por aqui, né? Galera da Twitch, inclusive, hoje está acompanhando a nossa gravação online, ao vivo. twitch.tv/AndréHenning75. De vez em quando eu coincido as lives da Twitch com a gravação do podcast. É o que está acontecendo hoje. Para quem está acompanhando praticamente ao vivo, estamos no domingo à noite, no horário de Brasília. Estamos chegando para mais uma edição. Sejam todos bem-vindos. Como de costume, não vou enrolar, não. Não vou enrolar, não. Já vou começar e já vou direto ao assunto. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Algumas vezes. E hoje vou repetir a dose. O comportamento do futebol brasileiro, ele é bem questionável. Bem questionável. Do futebol como um todo, dos dirigentes, isso a gente já sabe faz tempo, das federações, mas também dos jogadores, dos treinadores, de todo mundo que faz parte do meio do futebol, da imprensa. A imprensa também deixa muito a desejar em vários momentos. E a imprensa, ela precisa olhar para o próprio umbigo de vez em quando. Evidentemente que quem viu as notícias nesse domingo, que é o dia que eu estou gravando, sabe que eu vou chegar no episódio Gabigol num cassino clandestino aglomerando em plena pandemia. E eu não vou aqui crucificar o Gabigol. Eu já falei, já dei minha opinião sobre o comportamento. Eu nunca vi o Gabigol na minha vida. Nunca estive a... Que eu saiba. Nunca estive a 1 quilômetro dele. Nunca. Ah, 1 quilômetro talvez seja muito, porque eu devo ter narrado algum jogo no estádio. Eu tô na cabine, ele tá lá no campo. Mas enfim, nunca estive a 100 metros dele. Nunca. Não conheço o Gabigol, não conheço quem conhece o Gabigol. Eu nunca vi o Gabigol, não sei quem ele é. O que eu posso comentar é o comportamento dele, pelo que sai na imprensa, pelo que a gente vê e tal. E o comportamento do Gabigol, eu já tive a oportunidade de falar várias e várias e várias e várias vezes. É um comportamento bem questionável. Outro dia eu fui falar que ele estava dando chilique ao ser substituído, e aí o torcedor do Flamengo, no geral, veio de porrada em cima de mim. É, seu careca. Como se careca fosse ofender a minha pessoa. É, gritador. Como se falasse que eu narro gritando fosse ofender a minha pessoa. Enfim. Cada um acha que ofende da forma que queira e tal. Mas me criticando, e o resumo dos comentários era o seguinte. Ele faz gol, então dane-se. Ele resolve pro meu time. Você já fez gol em final de Libertadores? E essa é a mentalidade de uma parcela bem interessante do torcedor brasileiro, da população brasileira, da sociedade esportiva brasileira. Ele faz gol no domingo? Tô nem aí do que ele faz na vida privada dele. Eu já não sou assim. Eu acho que todos nós, não é só o cara famoso, não é só o cara influente. Eu acho que todos nós temos muito a contribuir para a sociedade. Eu acho que todos nós devemos contribuir para a sociedade indo além daquilo que é esperado da gente. Eu não acho que a gente deva esperar só do Gabigol fazer gol domingo e quarta. Eu não acho que a gente deva esperar do André Henning só narrar jogo que ele está escalado. E essa é uma das razões que eu estou aqui fazendo live falando sobre vários assuntos há alguns meses e assim continuarei, se Deus quiser, por muito tempo. Eu acho que todos nós temos a contribuir, especialmente quem tem esse tipo de visibilidade. O Gabigol tem muitos fãs espalhados pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. E tô pegando o Gabigol hoje porque o Gabigol é o assunto do dia, mas isso serve para vários e vários e vários jogadores. Para vários. Esses caras são exemplo, velho. Esses caras têm um poder nas mãos. O que eles falam, os fãs, eles vão prestar atenção. Se esse cara chegar no canal dele e falar, rapaziada, pô, vamos, eu vou dar um exemplo otário aqui, mas ontem eu vi alguém mastigando de boca aberta, vai. Rapaziada, pô, vocês vão ficar mastigando de boca aberta? Isso é feio, pô, rapaziada, pô, quem é fã do Gabigol? Pô, é um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Mas eu tenho certeza que vários fãs dele vão olhar e vão falar, pô, o meu ídolo tá falando isso. Eu vou me policiar agora, será que eu... Né? É um exemplo realmente bem esdrúxulo, mas é só o tipo de influência e o tipo de poder que um cara que mexe com paixão, com futebol, do tamanho do Gabigol e do tamanho de tantos outros tem. Mas o futebol, ele vive nesse mundinho de, ah, ele resolve pro meu time no domingo e da quarta, tá tudo bem. O Gabigol, gente, no começo da pandemia... Basta vocês procurarem aí no Google. Ele foi flagrado na véspera da decisão do Campeonato Carioca. Na véspera. Saindo sem máscara de um restaurante. Tava começando a pandemia, cara. Não tinha a menor necessidade de estar indo num restaurante. E que nem essa imagem tiveram várias ao longo aí dos tempos. Outro dia eu tive uma discussão com o Ricardo Martins num programa, no Último Lance. Era sobre o comportamento ao ser substituído. E eu falava, olha, esse tipo de comportamento é uma falta de respeito. Com o técnico que faz a alteração, com o cara que está entrando no lugar, com o elenco, com todo mundo. Com o diretor que contratou o técnico porque acha que o técnico vai fazer a melhor substituição. Com muita gente. O cara, quando dá um chilique ao ser substituído, ele tá desrespeitando muita gente. E o Ricardo Martins, ele fez um contraponto que era o seguinte. André, ele sempre foi assim. O Gabigol sempre foi isso aí. E eu ainda fiz uma brincadeira com ele. Fiz assim, pô, mas vem cá. O fato do cara sempre ser assim, não quer dizer que ele tenha que ser assim pra sempre. E naquela semana a Carol Conká tava saindo da casa do Big Brother. Eu falei assim, a Carol Conká tá tendo um comportamento que muita gente pode falar, ah, ela sempre foi assim? Se ela sair e continuar sendo sempre assim, ela vai se ferrar aqui fora. Ela vai ter que ter uma mudança de comportamento. Ó meu alarme. E por que o jogador de futebol não pode ter uma mudança de comportamento? Por que nós não podemos ter uma mudança de comportamento? Todos nós deveríamos evoluir e tal. Só que nesse mesmo momento de final de Campeonato Carioca, ainda do ano passado, o que estava acontecendo nos bastidores? O Flamengo estava pressionando para voltar ao futebol. O presidente do Flamengo estava indo fazer reunião com o presidente da República sem máscara. Depois foram tirar foto num avião todo sem máscara e ele deu a esdrúxula entrevista de que não... A gente tira a máscara, prende a respiração, tira a foto e depois coloca a máscara de novo. E demitiram o assessor de imprensa, o cara que tirou a foto. Então, assim, não tem nem moral no aspecto específico do Gabigol ele para ser punido. E que eu saiba, ele nunca foi punido, porque o comportamento dele não mudou. E aí é problema do clube, tá? Problema do clube com o Gabigol, com problema do clube. Pelas mensagens que eu recebo nas mídias sociais, o torcedor não tá nem aí. Não tá nem aí que ele foi pego num cassino clandestino. Às vésperas, na véspera, né? Ele falou que era o último dia de férias. Na véspera de uma reapresentação para entrar numa suposta bolha que é o futebol brasileiro hoje. E é aí que eu quero chegar. O podcast de hoje não é sobre o Gabigol. O podcast de hoje não é sobre o Gabigol. O podcast de hoje é sobre o comportamento do futebol brasileiro em vários momentos, mas hoje eu vou pegar especificamente na pandemia. Eu outro dia gravei um aqui, falei, gente, o futebol brasileiro não vai se posicionar? Não vai? O Lisca, ele deu uma declaração aí, e pô, veio um monte de gente pegar no pé dele. Não, o futebol é um ambiente muito seguro. Muito seguro. Será, gente, que é tão seguro assim? Tá tendo... Nós tivemos surto de Covid em todos os clubes. Nesse momento, por exemplo, o Corinthians tá até com o negócio de sair o médico, porque os jogadores não estão se comportando e tal. Eu não sei porque a notícia estourou hoje, estourou agora à tarde. E eu enfim, tava descansando, trabalhei cedo. Mas nós tivemos surto de Covid em todos os times. E aí fizeram um levantamento dizendo, não, mas o futebol brasileiro só teve 320 casos, parece, tal, no segundo semestre do ano passado. Tá, 320 casos de jogadores e tal, e eles passaram para quantas pessoas? E dessas pessoas que, porque parece que o sistema imunológico tem a ver com a resistência à doença e tal, então realmente o atleta, ele parece estar mais forte, vai, vou utilizar termos bem simples, parece estar mais forte para lutar contra o vírus. Mas e os familiares? E aí eu vou chegar no assunto do Gabigol. E aí eu vou chegar no assunto dele. Usando como exemplo o que aconteceu com ele, porque assim, o Flamengo vai jogar Campeonato Carioca, né, gente? Eu entendo, tá? Que o Flamengo tenha dito pelos seus próprios diretores o protocolo que é o melhor do mundo. Isso eles fizeram em maio do ano passado, quando eles forçaram a volta do Campeonato Carioca sem razão alguma de voltar naquele momento, voltaram para jogar 3 jogos e depois tiveram que esperar o brasileiro. Mas, ok, eles quiseram, tudo bem. Naquele momento, falaram que tinha o melhor protocolo do mundo. Protocolo feito pelos cientistas da NASA e tal, enfim, ok. Tá, o Flamengo tem um protocolo desse. O Corinthians talvez tenha. O São Paulo até outro dia estava se controlando bem com os casos de Covid, aí deu uma escapada. Talvez os protocolos desses clubes realmente sejam seguros. Realmente. Só que o Flamengo vai jogar um campeonato, e eu vou dar um exemplo, tá? Porque eu realmente não sei contra quem o Flamengo vai jogar no meio de semana. Mas ele ia se representar hoje, e pode ser, tá? Uma suposição que o Gabigol vai jogar contra o Olaria no meio de semana, contra o Madureira no meio de semana, contra o Nova Iguaçu, contra qualquer outro time menor que talvez, e muito provavelmente, não tem o protocolo que tem esses grandes clubes do futebol brasileiro. E aí me desculpa, cara, aí é a hora que falta companheirismo, respeito e humanidade. O cara se colocar numa situação dessa de aglomeração, quando ele vai estar em contato com outras pessoas, dali a 2-3 dias. Dali a 2-3 dias. É uma sacanagem com o cara que tá no clube menor e não consegue dizer não. Não, eu não vou jogar, seu diretor. Não vou porque tá colocando em risco a minha família. Eu, na minha empresa, eu posso falar não. Olha aqui, meu chefe, tô achando que o protocolo da nossa empresa para ir narrar lá não tá seguro. Eu não vou. Eu tenho condição de falar não. Quantas pessoas não têm? E não é o caso da minha empresa. Hoje eu fui trabalhar, fui narrar com toda a segurança, pelo menos o máximo de segurança possível, que eu imagino que possa ter nesse momento. Fazendo testes e tal, não tendo contato com nenhuma pessoa, eu mesmo coloco o microfone, eu mesmo coloco o retorno, eu mesmo que monto o meu equipamento. Existe lá um protocolo da Warner Media, que inclusive foi mais intensificado agora com esse aperto nas restrições na cidade de São Paulo, onde nós trabalhamos. Então, isso pode até não atrapalhar esse comportamento dele, como alguns estão falando aqui no chat. E eu tô nesse momento, galera do podcast, você que tá ouvindo no podcast, eu tô nesse momento gravando ao vivo na Twitch, então tem algumas pessoas falando aqui. Pode até não prejudicar o Flamengo. E aí quem... Os companheiros do Gabigol no Flamengo, e isso serve pro Gabigol, serve pro... Acho que era o Otero e o Casares que estavam num resort, não sei aonde, Não sei se estavam aglomerando ou não. Eu nas fotos vi esses caras sozinhos, isolados. Mas serve para qualquer um de qualquer clube que tenha se aglomerado e colocado seus companheiros, Otero e Jô, né? E tenham colocado seus companheiros numa situação de risco, tá? Os companheiros no dia a dia que se resolvam com eles, cara. O Moisés do Inter outro dia fez uma festa. Tivemos vários casos aí. Vários. Pô, se acontecer no elenco da Turner, gente que eu trabalho no dia a dia, mas pode ter certeza que eu vou chegar e falar, ô, bacana, que falta de respeito é essa, cara? Que falta de respeito é essa? Cara, nós estamos numa pandemia, você vai me aglomerar? Eu tenho contato com você aqui no meu trabalho e depois eu vou pra casa visitar o meu filho, cara. Você não tá tendo respeito com o meu filho. Porque é isso, gente. É isso. O cara, quando faz um negócio desse, ele não tá tendo respeito com ninguém da família com quem ele trabalha. E mais que isso, com ninguém da família que ele vai jogar contra. Porra, será que é tanta maluquice assim? Que seja um ano. Teve o nosso período aí que deu pra dar uma saída melhor. Teve um tempo aí, não lembro se foi setembro, outubro, as coisas estavam um pouco mais tranquilas, ainda era uma primeira onda, mas com um pouco de segurança, deu pra dar uma arejada aí num restaurante, aglomerar não deu e não vai dar, por um bom tempo, mas esses caras, pô, eles viajam, eles estão jogando bola, eles estão trabalhando, eles não estão trancados em casa, será que não dava pra ficar um pouquinho sem um cassino clandestino? Será que não dá pra ficar um pouquinho sem ir na porcaria de uma festa que vai aglomerar todo mundo? Que falta de respeito é essa, cara? E aí, me desculpa, os companheiros não falam nada, os adversários não falam nada, o futebol não fala nada, porque eu até entendo que seja difícil pra um cara se posicionar não sendo do tamanho do Gabigol. Vou dar um exemplo aqui, um reserva do Flamengo. É difícil o cara vir na imprensa e falar, ou na imprensa, ou no diretor, e falar, ó, não tô confortável em jogar bola com o Gabigol, porque, pô, ele tem um comportamento. O diretor pode muito bem, e acho até a chance enorme de acontecer, dele chegar e falar, quem é você, bacana? Quem é você? O Gabigol mete gol pra gente todo domingo, toda quarta, quem é você pra reclamar? Porque assim é o futebol pensa na porcaria do gol no final de semana. E o futebol, ao meu entender, ele tem normalmente já uma função muito mais importante que essa e em pandemia, muito pior. Ele tem uma função de ser exemplo. De ser exemplo. E vejam que eu nem cheguei na parte ilegal da história de estar num cassino clandestino. Eu tô falando só da aglomeração e de colocar várias pessoas em risco do time dele e de outros times. Então, cara, assim, eu realmente não entendo como é que o futebol, com tanta força na nossa sociedade, nós somos uma sociedade intimamente ligada ao futebol, cara. Intimamente. O que um Neymar da vida fala, as pessoas ouvem. O que um Gabigol... Pô, o Gabigol é ídolo da maior torcida do Brasil, cara. Fez gol de título. O que esse cara falar, as pessoas vão ouvir. Concordando ou não, vão ouvir. Vai dar notícia. E aí ainda veio com uma história de que... Ah, não, eu saí comer com meus amigos. Eu tava lá só comendo, não tava lá jogando, não. Já tava até saindo. Vi que começou a aglomerar. Fui sair, quer dizer, os restaurantes estão fechados em São Paulo, tá? Mas tem delivery, tem do que você quiser em São Paulo. São Paulo é uma cidade de 24 horas. Mesmo na pandemia, você pega entrega de comida 24 horas com segurança na sua casa. E o cara resolveu ir comer num cassino clandestino com os amigos, porque ele, deu fome, mas tudo certinho, viu? Eu tava de... Máscara, álcool gel, tudo certinho. além de tudo, não assume a bronca quando a casa cai, né? Futebol brasileiro, tá na hora de se posicionar. Já falei isso várias vezes. Imagina se juntasse um ídolo do Flamengo com um ídolo do Corinthians, com um do São Paulo, com um do Palmeiras, com um do Vasco, com um do Fluminense, com um do Bahia, com um do Sport, um grande jogador de cada time brasileiro e fosse na imprensa para falar da importância da vacina, para falar da importância de se cuidar, para falar da importância de não aglomerar. Teria uma grande influência na sociedade brasileira, uma grande influência na sociedade brasileira. E o futebol brasileiro, ele fica quieto, ele silencia para esse e para vários temas delicados, vários. Obrigado, gente. Valeu aí quem acompanhou. Podcast no ar com André Henning. Conta pros seus amigos aí, espalha pra galera. Dá essa moral pro Carequeixo. Fala, já ouviu o podcast lá do André Henning? Ele é chato pra caramba, não concordo com nada que ele fala, mas, pô, dá uma moral pra ele, pô. Tá em todas as plataformas aí de podcast. Valeu, galera. Obrigado a você e obrigado também a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo na Twitch. Eu vou seguir a live na Twitch, twitch.tv/andrehenning75. E a gente volta a qualquer momento com mais uma edição do podcast. Valeu, gente. Até a próxima.